Senhora Presidenta, Senadora Lúcia Vânia, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ouvimos há pouco o senador Eunício Oliveira fazendo um relato muito positivo dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e, ao mesmo tempo, também ressaltando a importância do trabalho que está sendo realizado pela Comissão Especial encarregada de fazer o parecer para o novo projeto do Código Penal. E fez referência ao nosso senador Jorge Viana, colega representante do Estado do Acre, que também compõe essa comissão, juntamente com o senador Pedro Taques, e está assumindo justamente a responsabilidade de analisar, fazer um parecer a respeito dos crimes praticados contra a vida. E, ao mesmo tempo em que o senador Eunício Oliveira fez esse relato, demonstrando satisfação pela forma como vem sendo conduzida essa comissão e todas as matérias que têm sido analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, ele disse do quanto a gente tem procurado se desdobrar para poder dar conta das tarefas aqui no Senado e, ao mesmo tempo, também participar efetivamente dos processos, das campanhas eleitorais que estão acontecendo nos estados, nos municípios, por conta das eleições municipais que ocorrem agora no primeiro turno, dia 7 de outubro. Então, a gente tem procurado compatibilizar esse tempo e esse esforço concentrado que aconteceu nessa semana foi um esforço altamente produtivo. Então, a gente chega ao final desse esforço fazendo um relato importante, a meu ver, de tudo que foi possível apreciar, votar, seja em primeiro turno, seja em caráter definitivo aqui no plenário do Senado. Isso tudo levando em conta que a gente tem que estar fazendo as nossas viagens e acompanhar permanentemente o trabalho que está acontecendo nos nossos estados. E ocupo a tribuna hoje justamente para apresentar um relato de alguns aspectos que considerei bastante importante do que foi aprovado nesse esforço concentrado. Tenho hoje a satisfação de relatar aos nossos ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, que acompanham permanentemente o trabalho desta Casa, os importantes projetos que foram aprovados nesse plenário nos últimos dias. Foram votações que cumpriram a decisão dos parlamentares de votar, num esforço concentrado, matérias significativas para a continuidade do desenvolvimento do país. Na última terça-feira, por exemplo, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão número 18/2012, decorrente da medida provisória 563/2012, que trouxe importantes contribuições para incentivar o crescimento da economia, como a isenção de tributos a diversos produtos, o estabelecimento de regimes fiscais diferenciados e a desoneração da folha de pagamento de alguns setores, entre eles os setores hoteleiro, moveleiro, de autopeças, naval, aéreo, de empresas de call center e projetos de circuitos integrados chips. O benefício atinge também empresas de transporte de carga e de passageiros, fabricantes de brinquedos e parte do agronegócio, incluindo produtos como carnes, soja e milho. Também diz respeito a uma taxação especial no que diz respeito à banda larga. Quero também destacar a aprovação do regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para implantação de redes de telecomunicação, com vantagens para projetos de implantação e modernização das redes de telecomunicação que suportam acesso à internet em banda larga. A proposta também foi tratada nessa medida. O objetivo desse projeto é justamente dar prioridade às regiões menos estruturadas, como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como representante de um estado da região Norte, o estado do Acre, que enfrenta sérios problemas de conexão por internet, tenho que fazer referência a esta aprovação, que é algo também significativo. E para ampliar o acesso à banda larga nas áreas rurais, estão previstas isenções tributárias e de taxas de fiscalização para prestadoras de serviços de telecomunicações que atuam na área rural. Além dessas medidas, foi também ampliada a lei do bem, a Lei 11.196 de 2005, com incentivos fiscais para a informática, para estender a notebooks e computadores fabricados no Brasil. A mesma isenção de PIS/PASEP e CONFINS prevista na lei para tablets nacionais. O texto aprovado do PLV 18 de 2011 também prorroga por mais 5 anos os incentivos fiscais de imposto de renda da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. É importante ressaltar que esses incentivos venceriam no próximo ano, o que provocaria uma incerteza jurídica sobre novos projetos de investimento para a região. Outra medida que deverá incentivar a economia nacional é o fim da cobrança de multa rescisória de 10% do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa multa é paga pelo empregador em caso de despedida de empregado sem justa causa. A proposta é que essa medida entre em vigor apenas em junho de 2013, depois de ser examinada pela Câmara dos Deputados. Quero dizer também que o relator dessa matéria, o senador Romero Jucá, já esclareceu que o projeto não cria nenhum embaraço para os empregados, uma vez que a multa havia sido instituída para permitir o pagamento de um débito que existia do FGTS com os empregados vinculados ao fundo. Como houve negociação de 40 bilhões de reais já pagos aos trabalhadores, era necessário encerrar essa cobrança. Uma outra matéria que foi aprovada essa semana, que recebeu o apoiamento quase que unânime nessa casa, foi a PEC número 33, que passa a estabelecer a exigência do diploma de comunicação social, habilitação em jornalismo, para o exercício da profissão de jornalista. Essa matéria teve o apoiamento da grande maioria dos senadores da Casa, foi uma matéria defendida aqui pelo senador Antônio Carlos Valadares, mas no ato da sua aprovação contou com apoiamento quase que unânime, à exceção de um posicionamento muito firme do senador Aloysio Nunes Ferreira, mas o conjunto dos senadores acabou votando quase que por unanimidade. O texto seguiu para apreciação da Câmara. Se aprovado, vai estabelecer que o exercício da profissão de jornalista é privativo daquele que possua o diploma de nível superior em comunicação social com habilitação em jornalismo. Essa proposta recupera a exigência do diploma, que foi revogada por decisão do Supremo Tribunal Federal em junho de 2009. Outro projeto também aprovado esta semana no esforço foi o PLS 652, que teve a autoria do senador Giangelo. Essa matéria ela traz um benefício especial para os garçons. Trata da aposentadoria especial para os garçons e outros profissionais do setor de bares e restaurantes. Com isso, além dos garçons, mitres, cozinheiros de bar e restaurante e confeiteiros, também poderão ter direito à aposentadoria mais cedo, após 25 anos de contribuição. É uma justa medida de atenção com aqueles que frequentemente estão submetidos a condições prejudiciais à saúde. São eles aqueles que muitas vezes devem trabalhar em pé por longos períodos ou estarem expostos à variação de temperatura em câmaras frigoríficas, fogões e fornos, essas condições que têm impacto negativo na saúde do trabalhador. Outra matéria importante aprovada esta semana no nosso esforço foi o projeto de lei da Câmara número 180/2008, que estabelece o regime de cotas para a entrada nas universidades. Quero citar ainda, com especial satisfação, a aprovação dessa matéria, a política de cotas para o ingresso nas universidades e escolas técnicas federais do Brasil. Agora, pelo menos 50% das vagas devem ser reservadas para quem tenha feito o ensino médio integralmente em escola pública. Dentro da cota mínima de 50%, haverá distribuição entre negros, pardos e indígenas. E vale ressaltar que tem também um recorte social, onde vai atender alunos de família com renda mensal de um salário mínimo e meio. Essa distribuição será proporcional no que diz respeito às cotas étnicas. Essa distribuição será proporcional à composição de cada estado, tendo como base as estatísticas do IBGE. A política de cotas será prevista para ter validade de 10 anos. Agora estamos no aguardo de que possa entrar em vigor o mais rápido possível. Outra matéria importante também aprovada essa semana foi a proposta de emenda constitucional, a PEC 82 de 2011, que traz um benefício especial para para a Defensoria Pública da União. Ela concede, a PEC 82 concede autonomia administrativa e funcional à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Essa matéria já seguiu para a Câmara dos Deputados. Avaliamos que a aprovação dessa PEC vai contribuir enormemente para melhorar as condições de trabalho dos defensores públicos da União. São os defensores os encarregados de defender o cidadão contra possíveis negligências e abusos cometidos pela própria administração pública. E um outro assunto também aprovado diz respeito aos precatórios. Foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que reabre até 31 de dezembro de 2012 o prazo para que estados, Distrito Federal e municípios possam aderir ao regime especial de pagamento dos precatórios. Essa matéria aprovada, que é a proposta de emenda constitucional número 63 de 2011, ela traz essa possibilidade para estados e municípios. O regime especial obriga os municípios a destinarem de 1% a 1,5% de suas receitas correntes líquidas ao pagamento dos precatórios. Já para os estados, o percentual é de 1,5% a 2%. Os valores das dívidas recebem atualização monetária de acordo com as regras da caderneta de poupança. O prazo para adesão ao regime terminou em 10 de março de 2010 e o governo tem interesse em prorrogá-lo. A proposta deve passar ainda por uma votação em segundo turno no Senado para seguir depois para a Câmara de Vereadores, para a Câmara dos Deputados. Por todo o exposto, o que a gente pode concluir é que tem sido possível a compatibilização dos trabalhos aqui no Senado, nas comissões, onde todos os senadores têm procurado se dedicar ao máximo, independentemente das suas atribuições na CPI ou nas outras comissões temáticas ou nas comissões especiais destinadas a tratar dos temas de maior relevância, tem havido um empenho especial para aprovação das matérias aqui em plenário. Então, considerando que cumprimos integralmente com o que foi estabelecido nesse primeiro esforço, acredito que nós, senadores, estamos tranquilos, com a consciência tranquila do dever cumprido e prontos para alguns dias agora junto às nossas bases para voltarmos a semana que vem para dar continuidade aos trabalhos aqui, tanto no plenário quanto nas comissões. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta. Muito obrigado.